Bem, se avançamos então para o ponto 22 em concreto e para a apresentação do diploma, tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu penso que a apresentação foi feita no sentido de justificar a urgência, até porque sabemos, pelo menos pela comunicação social, que o Sr. Ministro em questão se deslocará, enfim, em breve, sendo que este breve é por nós desconhecido o que é que quer dizer, mas terá uma deslocação à nossa região. Quiçá, nessa altura, possamos aproveitar a oportunidade para que ele nos conceda esta audiência, se for o entendimento desta Assembleia e da maioria, ou então marcá-la para uma outra oportunidade em que o Sr. Ministro esteja disponível. De uma maneira ou de outra, nós consideramos que esta Casa tem um papel a desempenhar, tem o direito a exigir explicações e informações, até no sentido de tomar as iniciativas e as atitudes que entender por bem cada um dos grupos parlamentares que a compõem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Gendrá tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Vice-Presidente do Governo, duas palavras para apresentar aqui a posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre este projeto de resolução proposto pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. A primeira palavra sobre os considerandos. Considera o projeto de resolução que, neste processo de tão grande relevância para a nossa região, tem a Assembleia Legislativa sido constantemente desconsiderada pelo Governo da República, que compete à Assembleia Legislativa dos Açores representar os açorianos segundo a Constituição da República e o Estatuto da Região, que o futuro da RTP Açores e a sua importância estratégica para a região tornam inaceitável o desprezo que o Governo da República tem mostrado pelo principal órgão da autonomia açoriana. Mas a verdade é que, em vez disso, ou pelo menos antes disso, importa recordar que neste processo de tão grande relevância para a nossa região, tem a Assembleia Legislativa sido constantemente desconsiderada pelo Governo Regional, que compete à Assembleia Legislativa e não ao Governo Regional representar a vontade plural do povo açoriano, que o futuro da RTP Açores e a sua importância estratégica para a região tornam inaceitável o desprezo que o Governo Regional tem mostrado pelo principal órgão da autonomia açoriana. Basta recordar que o Governo Regional não incluiu uma única palavra sobre a RTP Açores na proposta do seu programa para este mandato que submeteu à aprovação do Parlamento dos Açores. Basta recordar que o Governo Regional desencadeou um processo negocial com o Governo da República sobre o futuro da televisão açoriana, sem sequer dar disso conhecimento ao Parlamento dos Açores. Basta recordar também que o Governo Regional constituiu um grupo de trabalho com a RTP-SA em 22 de fevereiro, e que só em 31 de julho se apresentou a prestar contas à Comissão Parlamentar competente, porque a isso foi obrigado por requerimento do Bloco de Esquerda. Basta recordar ainda que o Governo Regional só em 13 de setembro se dignou enviar a sua proposta de 19 de março sobre o futuro da televisão açoriana para conhecimento do Parlamento dos Açores, porque a isso foi obrigado por requerimento do PSD. Portanto, em matéria de desrespeito pelo Parlamento dos Açores, estamos conversados. Antes do Governo da República ter que respeitar a nossa Assembleia, como se impõe, deve ser o Governo Regional o primeiro a dar o exemplo de saber respeitar o Parlamento dos Açores como lhe compete. Quem tem telhados de vidro, como temos, infelizmente, sobre essa matéria nos Açores, não atira pedras ao vizinho. Uma segunda palavra sobre o objeto da resolução. O que aqui se pretende é tão somente promover um encontro formal e, de preferência, esclarecedor, do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, através da sua subcomissão competente em matéria de comunicação social, para ouvir a parte que falta, o Governo da República, sobre o futuro da RTP Açores. Ora, um partido como o PSD Açores, que acha que o Governo Regional tem a obrigação política de submeter ao Parlamento dos Açores, antes, durante e depois, as suas negociações com o Governo da República, só pode concordar com a possibilidade do órgão máximo da nossa autonomia ouvir o ministro que tutela a RTP sobre o futuro da nossa televisão. Portanto, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, como costuma escrever o Governo Regional na sua resposta aos nossos requerimentos, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, o Grupo Parlamentar do PSD vota favoravelmente o objeto concreto deste projeto de resolução. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires? Peço desculpa, não tinha reparado, mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. A representação parlamentar do PCP, obviamente, irá dar o seu voto favorável a este projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda. O histórico da participação e o histórico, da participação da Assembleia e todos os esforços que temos feito para que haja um entendimento correto daquilo que deve ser o entendimento da República e da RTP-SA em relação à Região Autónoma dos Açores. Portanto, tem um longo histórico, tem sido feito um grande esforço para que esta situação seja entendida como uma situação diferente daquela que se passa no continente relativamente às delegações distritais. A verdade é que não se conseguiu nunca, junto da República, independentemente dos governos, o Governo da República, independentemente de quem está no poder, nunca se conseguiu ir além desta situação que se mantém há muito tempo e que é uma dependência umbilical da RTP-SA. Isto é, nas diferentes serviços conseguiram-se ganhos de autonomia importantes, coisa que nunca aconteceu com a RTP. A RTP Açores continuou sempre a depender de uma cultura centralista da própria RTP-SA, aliás, como em determinado momento, numa reunião com o Presidente do Conselho de Administração, ele próprio reconheceu que a empresa RTP-SA tem uma cultura centralista. E, portanto, nunca se conseguiu nem este entendimento, nem nunca se conseguiu, digamos, a unanimidade suficiente para que se produzisse alguma alteração legislativa que conferisse à RTP Açores a desejada autonomia administrativa e financeira e a que corresponderia com certeza uma desejada autonomia editorial. A verdade é que isso não foi possível. E a verdade é que estamos numa situação em que assistimos ao declínio da RTP Açores. Nós podemos constatar, aliás, durante esta semana podemos constatar, se ainda havia necessidade para isso, as dificuldades, por exemplo, que tem esta delegação existente no FAIAL em cobrir os trabalhos do Parlamento, fazer o programa Parlamento, isto é visível, é óbvio, todos nós temos essa sensação. Mas não é só, infelizmente, em relação à delegação do FAIAL, que é a RTP Açores, apresenta estas fragilidades e estas debilidades e que, independentemente até da decisão que o Governo da República vier a tomar, ela está efetivamente a definhar. E nós até podemos ter efetivamente alguma responsabilidade. Mas não somos só nós que temos esta responsabilidade. Eu não posso deixar de dizer aqui e agora que a atual direção da RTP Açores está a ser um cúmplice ativo do definhamento e da RTP Açores. A atual direção da RTP Açores está a ser um cúmplice ativo naquilo que se está a desenhar para a RTP Açores. Este Parlamento irá certamente fazer mais esta tentativa e vamos com certeza empenhar-nos para que as coisas possam tomar um outro rumo, mas é necessário também que a direção da RTP Açores se ponha do lado dos Açores, se coloque do lado das açorianas e dos açorianos e não sejam meros executores de uma comissão liquidatária da RTP nos Açores. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moura tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo. O Partido Socialista e o Governo vêm de há longo tempo a esta parte acompanhando com atenção e preocupação a situação e o futuro da RTP Açores. Pensamos que, inclusive, este Parlamento já estabeleceu, acerca do essencial, um largo consenso nesta matéria. Face, porém, ao relativo impasse que nos foi transmitido pelo Governo Regional e na Comissão Competente, e tendo em conta, igualmente, a generalidade e mesmo alguma vacuidade das recentes declarações sobre a RTP por parte do Ministro Poiares Maduros, pensamos ser de toda a utilidade a audição deste membro do Governo da República. Isto sem prejuízo do trabalho que o Governo Regional vem desenvolvendo através de um grupo de trabalho criado para o efeito que vem negociando com o Governo da República o futuro da RTP Açores. Em conformidade, votaremos favoravelmente a esta resolução, até porque as declarações de Poiares Maduro, além de vagas, apontam para uma redução de custos nos Açores proporcional à que se verificará a nível nacional, o que não é nada tranquilizador, pois na região já se reduziu muito para além do que seria razoável. Há pouco o Sr. Deputado José Andrade falou de um desrespeito do Governo Regional por esta Assembleia em relação à RTP. E como ele próprio referiu, nós na Comissão Competente ouvimos já um representante da administração da RTP e um representante do Governo Regional sobre a matéria e ficamos elucidados, de resto, do impasse em que as negociações estão e da falta de resposta que tem havido do Governo da República às propostas do Governo Regional. Esta questão do desrespeito da Assembleia do Governo Regional em relação à Assembleia Regional é uma opinião do Sr. Deputado José Andrade e as opiniões a gente respeita, mas os fatos são que o único responsável pela situação em que a RTP Açores se encontra é o PSD. Primeiro, através do ministro Miguel Relvas, depois, através dos ministros que lhe se sucederam. E até mesmo é da responsabilidade da antiga dirigente do PSD, Berta Cabral, a nomeação da atual direção da RTP Açores, que muito tem contribuído para o descalabro que se verifica na televisão açoriana.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. E não, o Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nestes últimos 5 anos em que tenho estado no Parlamento, o PPM tem apresentado várias soluções para a decadência da RTP Açores. Deve-se dizer aqui que esta decadência não é culpa apenas deste Governo da República, mas também de todos os outros que o antecederam nos últimos anos. Não quero desculpabilizar as responsabilidades, graves que tem este Governo da República. Mas não é possível passar um pano sobre o passado, sobre o completo abandono a que esteve submetida a RTP Açores nos últimos, ao longo dos últimos anos. E não apenas durante a vigência do atual Governo da República. O que é importante referenciar é o seguinte, é que deste lado, e nós temos insistido ao longo destes 5 anos, tinha que existir outra capacidade de resposta, outra iniciativa. Eu lembro-me bem que demorou 3 anos, ao longo da anterior legislatura, só no último ano é que o Governo Regional aceitou uma participação efetiva nos destinos e na gestão da RTP Açores. A resistência durante 3 anos foi total, o desinteresse absoluto. O Governo, em relação a essa matéria, tinha um dogma, é da responsabilidade do Governo da República e nós não temos nada que fazer aqui. E, portanto, essa postura, essa passividade é responsável pela situação em que nós estamos neste momento. E, portanto, em relação a esta questão, que fique bem claro que aqui o que tem que existir é uma decisão enérgica do Governo dos Açores em relação a esta matéria. Dizem-me, as negociações estão num impasse, mas eu próprio já aqui pedi que me descrevessem que tipo de negociações estão a ser desenvolvidas e qual é a postura do Governo Regional em relação a esta matéria. E eu não sei de quem é a responsabilidade em relação ao impasse em que se está. O que é que se está a negociar e em que zonas não é possível avançar? Quais são as propostas e as contrapropostas? Nesse sentido, nós não temos informação nenhuma. E eu aqui o que considero é que, tendo o Governo da República e este Governo graves responsabilidades, e eu não quero que fique em relação a esta matéria nenhuma dúvida, graves responsabilidades, inclusivamente em relação à lentidão deste processo todo. São precisos meses, anos, para tomar uma decisão, seja sobre o que for. Uma lentidão tremenda. Eu considero também um processo conduzido por parte do Governo da República com total incompetência. Quantos modelos é que nós já tivemos para a RTP? Agora é isto. Depois é outra coisa completamente diferente. Portanto, em relação ao Governo da República, estamos conversados. Responsabilidade total, incompetência e uma falta de interesse em resolver este problema. Em relação ao Governo Regional, está vista a situação, uma situação de desagregação da empresa que já atingiu níveis mínimos e que nada se faz. Da parte do Governo Regional, o que eu não vejo é também o impulso, a dinâmica para resolver esta questão. Em relação à proposta que aqui nos é apresentada pelo Bloco de Esquerda, estou de acordo. Gostava de confrontar o Sr. Ministro com as responsabilidades que ele tem e gostava de me informar um pouco mais em relação a este processo negocial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo exatamente pela proposta do Bloco de Esquerda e dizer que merece o nosso voto favorável, que votaremos favoravelmente essa proposta, porque consideramos útil ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria. Até pode ser que ele nos esclareça quais as propostas que o Governo Regional fez, que o Governo Regional nunca esclareceu esta casa. E, portanto, pode ser até que temos esperança que, pela voz do Sr. Ministro, sejamos esclarecidos por aquilo que o Governo Regional nunca nos esclareceu. E, portanto, temos essa esperança e, também por isso, votaremos favoravelmente este projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Agora, é preciso lembrar que, quando se diz aqui Governo da República, deve dizer-se, ou deve ler-se, como se costuma dizer, Governos da República. Porque nessa matéria, até quanto a memória me alcança, têm sido todos iguais ou muito parecidos. Aliás, há um bocado falava aqui com a deputada Zoraida Soares e ainda se lembram da expressão ilhas adjacentes, presumo que um senhor socialista chamado Guilherme Costa, e que ficou de resolver os problemas das instalações, que eu saiba, até filiado do PS, e ficou de resolver, ficou de resolver o problema das instalações da RTP Açores na delegação da Terceira, na delegação da Horta, e de fazer obras ou eventualmente uma nova delegação em Ponta Delgada, e fez reuniões com câmaras municipais, que se cedeu espaços aqui na Horta. O senhor Guilherme Costa era, presumo, nomeado pelo Partido Socialista, veio cá, foi à Terceira, anunciou verba para a Terceira, eram 225 mil euros, não me lembro, para a Horta. As câmaras municipais cederam as instalações e até hoje nada foi feito. Rigorosamente nada foi feito. Mas a culpa, como eu já disse, e iniciei uma visita às três delegações da RTP Açores, comecei pela Terceira, vou às outras duas. E devo dizer o seguinte: quem se precisa dar ao respeito são também os profissionais da RTP Açores. Também precisam ser eles próprios a defenderem a sua casa, a defenderem os Açores e a darem o exemplo. Eu também lembro que o ano passado fui vítima de queixa para a entidade reguladora por dar aqui livre e frontalmente a minha opinião. Fizeram queixa. A entidade reguladora...
Quem é que fez queixa?
A entidade... Os senhores jornalistas. Os senhores jornalistas fizeram queixa, e o Conselho de Redação da RTP Açores. A entidade reguladora deu-me toda a razão, e sobre os impropérios que fui vítima, no tal comunicado, apenas poderia avançar com um processo de crime contra os ditos senhores, porque aí a entidade reguladora já não tinha competência. E, apesar de tudo, temos dado, pela nossa parte do CDS, o melhor na defesa, porque coloco acima de alguma mesquinhez, eu coloco os interesses dos açorianos e coloco o bem maior, que é a RTP Açores. Agora, quando nós por fora protegemos e ela é comida por dentro, eu parece-me que não há ninguém que a salve. Não há ninguém que a consiga salvar. E temos de ter consciência, e já foi aqui dito pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, enquanto falou-se na autonomia administrativa e financeira, é verdade, é preciso dar-lhe mais autonomia administrativa e financeira. Mas é necessário que esta autonomia administrativa e financeira seja dada também à autonomia editorial. Mas é verdade que a autonomia editorial não pode ser centralizada. É verdade que a delegação da Terceira e a delegação da Horta, da RTP e da RDP têm que ter autonomia editorial. Porque se não tiver, nunca teremos um verdadeiro serviço público de rádio e televisão nos Açores. E isto denuncia-se há anos. E isto era o que alguns órgãos dos trabalhadores deviam fazer. E não fazem. E isto era, sobretudo, o que a administração, ou como é que se chama, regional, quem é responsável pelo Centro Regional da RTP Açores, devia fazer. E não faz. E isto tudo contribui para a degradação do serviço público de rádio e televisão nos Açores. E os primeiros culpados não são os açorianos. E os segundos culpados não são os deputados. Não são os políticos, neste caso. Não são. São quem administra e administrou até hoje a RTP Açores. E de muitos e de alguns dos seus profissionais. Eu digo isto com toda a clareza, com toda a frontalidade. E por isso também sou vítima, e o meu partido, daquilo que é. À vista de todos, com clareza de todos, ainda esta semana, se viu aqui critérios editoriais. Ainda esta semana, Não precisamos sequer sair desta semana de plenário para perceber quem é quem e como a notícia é feita. Foi esta semana que vimos, de olhos fechados ou de ouvidos tapados, consegue-se perceber quem fez a notícia. Mas não é com isso que me vão calar, nem a mim, nem ao CDS. Continuarei a pugnar por uma informação isenta, rigorosa, que sirva a todos os açorianos de Santa Maria ao Corvo e que trate todos os açorianos em pé de igualdade. Não quero uma delegação da RTP em cada ilha, mas quero um correspondente, um jornalista da RTP com condições de trabalho em cada ilha. Já o propusemos, aliás, num extraordinário trabalho feito por esta Casa e por gente de fora, e onde participou a senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues, e que produziu um extraordinário relatório, e que, infelizmente, quer a administração de cá, quer a administração de lá, quer o Governo da República, ninguém fez nada. Não digo que fosse o relatório perfeito, nem o Governo Regional sequer, prometendo aqui que ia fazer caso do dito relatório, o tomou em devida conta. O tomou em devida conta. Apresentando depois das negociações com o Governo da República, eu não sei se era 5 ou 6 folhinhas que veio, em que vinha a solução de uma empresa regional. Pois definam-se. Se é 51, se é 49, se é 49, se é 51, quem é o dono, definam-se. Agora, enquanto a televisão pública estiver assim, quando nós próprios, os senhores por acaso sabem que projeto tem a direção regional para os Açores? É uma pergunta que lhes irei fazer um dia destes. Portanto, quando os outros não nos dão, mas eles precisam saber, eles sabem o que é que nós queremos. É que era interessante também que quem decide percebesse, mas o que é que os senhores querem? E eles também não sabem o que é que nós queremos, porque vem um relatório da Assembleia, vem negociações secretas do Governo Regional com a Administração, depois vêm umas reuniões da Administração de cá com a Administração de lá, e depois vem uma autonomia de vida em para reinar, autonomia editorial cada vez mais centralizada, jornalistas com 10 microfones na mão, porque agora trabalham para a RTP, para a RDP e para mais o que lhe derem para eles trabalharem, e portanto andam com o ramalhete na mão, já não têm a ramalhete, eles agora andam de ramalhete, azul e vermelho, parece, andam de ramalhete na mão. Para alguns, porque para outros, vai cada um com a sua rosa, ou com o seu cravo, mas quando é para outros, vai um e leva o ramalhete. E, portanto, tudo isto, meus senhores, degrada o serviço público. E tudo isto é, com certeza, culpa de nós todos. Mas há uns que têm mais culpa do que outros. E esses que têm mais culpa do que outros, às vezes põem-se de palanque para não lhes chegar nada à saia. Mas vai chegar. Pela voz do CDS, vai chegar. Denunciaremos sempre, como já foi aqui dito, e basta ver, estejam com atenção aos vários, à cobertura que é feita desta Casa. E não só desta Casa. E como é feita. E por quem é feita. Porque é ter um bocadinho de atenção e percebe-se quem é quem. E percebe-se que a RTP Açores, tal como está, não pode ficar. Isto é uma certeza absoluta. A RTP Açores, da maneira que existe e como está, não pode existir, nem deve existir. Já disse isto há 1 ano, já disse isto há 2 anos, digo isto agora e espero não ter que dizer no futuro, porque espero que ela seja reestruturada de dentro para fora e não de fora para dentro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado José Andrade tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados,
Falemos então de opiniões e de factos. O Sr. Deputado Pedro Moura referiu há pouco que são opiniões, que não são factos, o facto do Governo Regional demonstrar sistematicamente um desrespeito inadmissível pelo Parlamento dos Açores, de que depende, em matéria de definição do futuro da televisão açoriana. E, portanto, o que eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado Pedro Moura é se é um facto ou é uma opinião o facto do Governo Regional não ter incluído uma única linha sobre o futuro da RTP Açores no programa de governo para a legislatura 2014-2016, que submeteu à superior consideração do Parlamento dos Açores. Se é uma opinião ou se é um facto, o facto do Governo Regional ter constituído um grupo de trabalho com o Conselho de Administração da RTP SA para, em conjunto, definir o futuro da RTP Açores, sem sequer dar disso conhecimento ao Parlamento dos Açores. Se é uma opinião ou se é um facto, o facto do Governo Regional só ter ido à Comissão Parlamentar dar conta do processo de negociações, quando a isso foi manifestamente obrigado por requerimento, neste caso do Bloco de Esquerda. E se é uma opinião ou se é um facto, o facto de o Governo Regional só ter enviado ao Parlamento dos Açores a proposta que apresentou na República para o futuro da televisão açoriana, quando a isso foi moralmente e politicamente obrigado por requerimento do PSD, 6 meses depois de o ter apresentado em Lisboa. Trata-se, portanto, de avaliar se estamos perante opiniões ou se estamos perante factos. E, pelos vistos, em matéria de opiniões e de factos, mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. Na sua opinião, Sr. Deputado Pedro Moura, na sua opinião, parece que a RTP Açores só piorou pelo facto de ter acabado o programa Bom Dia.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moura tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado de Andrade. De facto, a RTP Açores piorou bastante, não desde que acabou o programa Bom Dia, mas desde que o horário de emissão foi limitado por determinação do Ministro Miguel Galvez e com a conivência da atual direção. E de resto, devo dizer que estou de acordo com muitas das coisas que o Sr. Deputado Artur Lima aqui disse, porque é preciso responsabilizar toda a gente em relação ao futuro da RTP. E é evidente que os governos de Lisboa, quase todos eles, têm tido algum desrespeito para com a região autónoma dos Açores, não só no caso da RTP Açores, mas com os serviços da República em geral. Mas há, como disse também o Sr. Deputado Artur Lima, os governos são todos mais ou menos iguais, mas com algumas diferenças. Diferenças que podem ser pequeninas ou grandes, depende também outra vez de ser uma opinião ou um facto. E para não ir muito, muito longe, eu lembro-me, por exemplo, em relação ao Centro de Controlo Aéreo de Santa Maria, quem é que decidiu tudo e depois não foi o Ministro Guterres que resolveu, entre outras coisas que não vale a pena aqui recordar. E eu faço minhas as palavras do Sr. Deputado Costa Pereira, porque o que me entristece de facto é em matérias onde há um amplo consenso, nós percamos tanto tempo. Não vale a pena, temos é que unir esforços e, nesse caso da RTP Açores, podíamos todos juntos, de facto, construir um RTP Açores melhor. Mas o PSD, a nível nacional, assim não tem querido. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada. Já disse algumas coisinhas. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente. Gostaria apenas de, uma vez que este debate se aproxima seguramente do fim, de dizer duas ou três coisas. A primeira é que Todos nós temos memória e as observações que aqui foram feitas relativamente ao pequeno corpo ou à pequena exposição de motivos desta recomendação de pronúncia por iniciativa própria da Assembleia fala objetivamente no Governo da República e nas responsabilidades do Governo da República e no desprezo do Governo da República e na indiferença do Governo da República pela iminência do fim do serviço público de rádio e televisão na região autónoma dos Açores. Mas, senhoras e senhores deputados, façam-me o favor de recordar que ao longo destes 5 anos que o povo açoriano tem dado o privilégio de estar aqui, não foram poucas as vezes que eu falei noutros governos da República e inclusive noutras administrações da RTP Açores. Na altura em que muitos senhores e senhoras deputadas desta casa diziam que com a outra direção havia um projeto, aliás era assim que era chamado, era o projeto, quantas vezes eu questionei diretamente o diretor no sentido de lhe dizer que nunca percebi qual era o projeto e assim fiquei até hoje. Portanto, não aceito, e não aceito, e o Bloco de Esquerda não aceita, essa tentativa de dizer ou de insinuar que nós poupamos nesta exposição de motivos as responsabilidades de uns para incidir nas responsabilidades de outros. Ao longo dos tempos as responsabilidades têm sido chamadas todas a esta casa pelo Bloco de Esquerda em sucessivas iniciativas. Chegou a hora da responsabilidade ser assacada diretamente ao Governo da República. Esta é a primeira coisa. Depois, senhoras e senhores deputados, eu não sou ingénua e também estou longe de ser inocente. E lembro-me bem que talvez há uns 2 anos atrás houve aqui uma intervenção, penso que numa proposta também feita pelo Bloco de Esquerda, em que eu acabei a dizer aos senhores e às senhoras deputadas, a pedir para nós pormos de lado todas as divergências que temos sobre esta matéria, desde logo como é que idealizamos o futuro da RTP em termos de modelo, são divergências que cada um de nós aqui dentro desta casa assume, que ponhamos de lado essas divergências, a guerrilha política, a tática política, que é legítima, que todos nós fazemos, mas que se neste momento o que está em causa é um bem maior, que é exatamente a RTP Açores, o serviço inestimável que ela presta a esta região, os seus profissionais, que muitos têm defeitos, muitos têm qualidade e outros não têm, como em qualquer outra profissão. E lembro-me que já disse isto aqui também nesta casa. Se aquilo que está em causa é nós não admitirmos que seja tirado aos açorianos um direito que se chama Serviço Público de Rádio e Televisão e que é assegurado a todo o país, senhoras e senhores deputados, vamos esquecer o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda, o PPM, o CDS e o PCP e vamos dizer assim, contra os governos da República, contra a indiferença, o silenciamento, o sucessivo adiamento, o branqueamento, aquilo que quiserem da República e muitas vezes também do Governo Regional. Contra isso tudo, e em nome dos açorianos e das açorianas e do direito constitucional que têm, vamos por uma vez dizer assim, estamos presentes e as nossas divergências resolvemos-las imediatamente a seguir. Imediatamente a seguir. Mas no momento, neste momento, vamos é perguntar ao Sr. Ministro o que é que ele tem a dizer sobre uma responsabilidade que é dele, um país que ele governa também, de que ele é responsável, e um serviço público que ele tem a obrigação de garantir a cada um, a cada português e a cada portuguesa, e portanto a cada açoriano e a cada açoriana. Acabamos a reunião e depois discutimos tudo, cada um lerá certamente a reunião de maneiras diferentes, tirará conclusões diferentes, trará propostas diferentes, e isso é que é a democracia, isso é que é a pluralidade. Agora, trata-se de defender um serviço público, com bons profissionais, com maus profissionais, mas com pessoas, trabalhadores que merecem respeito por aquilo que têm dado a esta casa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, uma intervenção muito breve para referenciar e para responder este desafio da senhora deputada Zoraida Soares. Nós estamos unidos no âmbito da defesa do interesse da RTP, dos interesses da RTP Açores e do interesse que tem para a região, porque consideramos que é um serviço absolutamente estratégico, a manutenção, a sobrevivência da RTP Açores. Mas é preciso que se diga o seguinte: nós não aceitamos tudo em nome, não aceitamos tudo em nome desta negociação. É preciso que defina o seguinte: nós queremos que a futura empresa seja, tenha uma cotutela, é verdade, com o Governo Regional e o Governo, e o Governo da República, mas nós queremos que a decisão de gestão fique aqui. A decisão em relação à gestão fique nos Açores. Fique nos Açores. Ou seja, eu não vou para nenhuma negociação, Sra. Deputada Zoraida Soares, com uma folha em branco. Não vou. Eu tenho, em relação ao que estou pronto a aceitar, o que estou pronto a aceitar é uma televisão, uma RTP Açores, em que a decisão fique nos Açores. Porque a experiência destes últimos anos, em que é o Governo da República e a RTP Açores, não existe em termos de poder de decisão, mas que RTP Açores não tem tido qualquer tipo de autonomia, não tem tido qualquer tipo de política estratégica, porque não é nenhuma empresa própria, não tem qualquer capacidade de gestão própria e não tem qualquer projeto próprio, não tem nada. Este modelo de domínio do Estado é que manda, acabou a 100%, ou, se fizermos a divisão, os Açores, na futura empresa, têm que ficar com a maioria, os 51%.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zoraida Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, muito rapidamente para dizer que esta discussão, estas, enfim, inquietações partilhadas pelo Sr. Deputado Paulo Estevão com todos nós, são uma outra discussão, na qual o Bloco de Esquerda terá todo o prazer e a obrigação de participar e de defender, provavelmente, caminhos e propostas diferentes da do Partido Popular Monárquico. Mas este não é o momento de o fazer. Este é o momento é de nós assegurarmos um presente. Nós não podemos estar a pensar no futuro quando ainda não assegurámos um presente e não o temos assegurado. E não o temos assegurado, Sr. Deputado. Trata-se de o defender, o presente. No momento seguinte, falaremos do futuro e, porque penso que mais ninguém intervirá, porque acho que o cansaço já se deve ter apoderado toda a gente. Permite. Não? Ainda vá.
Mas a senhora deputada está a pressupor o quê?
Eu ia só dizer alguma coisa de divertido para nos rirmos um bocadinho no fim, mas dispenso, porque já sei que vamos ficar muito sérios novamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo. Ó, Sr. Deputado, eu ainda nem sequer lhe dei a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu, ao serviço do povo dos Açores, nunca me canso. E, portanto, em relação a esta matéria, enquanto, oh, meus senhores, o tempo regimental ainda tem 10 minutos, o PPM tem para aí 7 minutos ainda para a discussão. Portanto, em relação a esta
já
matéria...
Já não tem 7 minutos,
em relação a esta matéria, o que lhe tenho a dizer, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que a senhora deputada, oh, senhora deputada, vamos todos, tipos meninos de catequese, todos ali em filinha, para ir dizer ao senhor ministro o quê? Eu quero que se diga algo em que nós concordamos ou não concordamos. Vamos fazer o quê? Em relação a esta negociação, o que eu tenho para dizer é que nós defendemos uma estratégia para a RTP Açores. A estratégia para a RTP Açores é claramente uma, e é isso que tem que se apresentar ao ministro. Que negociação... Oh, meus senhores, eu vou já terminar. Mas que negociação é possível? Eu agora vou lá estar, eu agora vou, sento-me ali ao pé do ministro. Ah, Paiás Maduro, como está? Muito bem. Então, o que é que o senhor defende? Olha, a RTP está mal, é preciso fazer alguma coisa. Então, mas que conversa é esta? Há um projeto que se apresenta ao ministro e há um projeto político. E o projeto político, oh senhora deputada, Então, o que lhe proponho é que se faça uma reunião entre os diversos grupos parlamentares, que se defina, que defina um conjunto de posições em que concordamos, e então não vamos fazer conversas de circunstâncias. Em relação ao PPM, o que nós defendemos é muito claramente, nós queremos a criação de uma empresa própria, em que existe a cotutela, em que o Governo da República mantenha as suas responsabilidades em termos de financiamento, é isto que nós pretendemos, mas que queremos uma mudança estratégica absolutamente fundamental. Qual é? É que, a partir de agora, se decida nos Açores, porque o que se decide nos Açores decide-se melhor do que se decide no continente, e o grande problema que tem existido é que a decisão tem estado em Lisboa e a decisão sendo sempre má, e a decisão é o abandono desta empresa. E, portanto, nessa perspectiva, o que nós queremos é que aqui se decida de forma autónoma. É isto que é preciso definir, Senhora Deputada. Não posso estar de acordo com essa postura que propõe.
De ordem na discussão. Naturalmente, a mesa deu liberdade a todos os grupos e representantes parlamentares para elencarem as suas razões que os levariam a votar e a forma como iriam votar este projeto de resolução, mas naturalmente hoje não vamos fazer o debate da solução que se irá apresentar ao seu ministro. E dando e permitindo a todos que, como já permiti, quer ao Sr. Deputado Artur Lima, quer ao Sr. Deputado Paulo Estevão, mas agradecia que não nos alongássemos neste debate, que permitindo a todos que já de alguma forma quiseram dar a sua visão sobre o futuro da RTP Açores, mas naturalmente hoje não é que se vai fazer esse debate em particular. Permiti a todos que o pudessem fazer, mas não posso deixar de recordar que hoje estamos apenas a debater o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. Sra. Presidente, a minha intervenção não vai desviar-se um milímetro depois da intervenção de Vossa Excelência, porque o objetivo da minha intervenção é apenas um. Nenhum de nós certamente estará cansado. E nenhum de nós se cansa pelo serviço que presta ao povo açoriano. Portanto, não é um problema de cansaço, mas é certamente um problema, e designadamente do deputado Paulo Estevão, de quem não leu o projeto de resolução. O projeto de resolução que o senhor disse que ia votar, diz assim ao abrigo da linha I do artigo 34º da Lei 2 de 2009, de 12 de janeiro, que aprovou o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, resolve solicitar uma audiência ao seu Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional com a maior brevidade. Ponto 2. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores far-se-á representar pela subcomissão competente em razão da matéria, Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalhos, CAPAT, a qual integrará um representante dos partidos sem assento na referida comissão. O senhor deputado e todos nós, quando anunciámos o sentido de voto, foi sobre isto, não foi sobre mais coisa nenhuma. Portanto, o senhor ou vota a favor disto ou terá uma outra posição, de votar contra e de propor a esta Assembleia um outro projeto de resolução. Portanto, Vossa Excelência, não é um problema de cansaço, é que Vossa Excelência, com certeza, não leu os dois pontos do projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tinha pedido a palavra.
Sra. Presidente, uma intervenção muito breve, apenas para discordar daquilo que o Sr. Deputado Paulo Estevão acabou aqui de afirmar, que, enfim, a decisão é de Lisboa. Não é verdade. Lisboa transfere o dinheiro para os Açores e as decisões de investimento no programa A, no programa B, na descentralização, na capacidade editorial, etc., etc., são decisões locais dos Açores, da nossa administração. E, portanto, não vale a pena atirar para os outros. As decisões são do chefe da Terceira, do chefe da Horta, do chefe de São Miguel, são decisões locais que usam os recursos financeiros, podem ser insuficientes. Reconheço que Lisboa transfere. Agora, Lisboa não gera o dia-a-dia da RTP Açores. E isto tem que ser dito com toda a clareza e frontalidade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares não pediu a palavra. Então, Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, já só tenho 2 minutos, é com certeza a última intervenção. De qualquer das formas, eu sinto-me na obrigação, porque foi diretamente interpelado pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, para lhe dizer o seguinte. Ó Sr. Deputado Aníbal Pires, eu leio sempre todas as propostas, mas em relação ao que o PPM e às posições que o PPM apresenta, ninguém, absolutamente ninguém, nenhum partido, muito menos o PCP, define quais são as posições políticas do PPM em relação àquilo que temos a defender no âmbito da estratégia da televisão ou em relação a qualquer tipo de audição. Fica o Sr. Deputado a saber que isso pertence exclusivamente ao partido e em relação a essa autonomia de posição política. O senhor e o seu partido nada têm a acrescentar.
A mesa já não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Aníbal Pires pediu a palavra. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente. Não, apenas para um esclarecimento, porque eu penso que o deputado Paulo Estevão não terá percebido a minha intervenção. Eu não pus em causa e respeito todas as posições políticas que o PPM tem sobre esta matéria. A questão é a seguinte, Sr. Deputado Paulo Estevão, aquilo que nós estamos aqui a fazer é aprovar ou não um projeto de resolução, e que Vossa Excelência, no início da sua primeira intervenção, declarou qual era o seu sentido de voto, e que ia aprovar. Portanto, se ia aprovar isto, não ia aprovar outra coisa qualquer. Agora, as posições, Sr. Deputado, as posições que Vossa Excelência tem sobre a RTP Açores são eventualmente divergentes das que tem o PCP, mas merecem-me todo o respeito, Sr. Deputado. Agora, não percebo a sua altercação quando eu apenas lhe chamei a atenção para que aquilo que estávamos a votar são apenas aqueles 2 pontos. Não podemos fazer mais nada. Ou concordamos com eles, ou não concordamos com eles. Se concordamos, votamos a favor. Se não concordamos, votamos contra. Não? Portanto, eu julgo, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado se teve essa pequena altercação sem motivo nenhum. Como sabe, eu respeito, tenho todo o respeito pelas propostas do PPM, concordando ou não com elas. Portanto, acho que essa sua altercação foi perfeitamente injustificada, mas eu aceito, enfim, que Vossa Excelência tenha tomado essa posição de forma tão exuberante como o fez, por vários motivos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim não há mais inscrições. Vamos passar à votação. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
O deputado Carlos Mendonça pede a palavra.
Isso, mesmo fugindo um pouco ao regimento, eu gostava de deixar aqui uma palavra ou duas.
Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Eram simplesmente os deputados, o membro do Governo, Sra. Presidente, apenas 2 palavras de agradecimento. Primeiro, agradecer aos açorianos pela oportunidade que me deu durante 5 anos para poder trabalhar em prol dos Açores. De forma humilde e com dedicação ao máximo e com a convicção que achava que estava a fazer o meu melhor pelos Açores, pela minha terra, pela nossa terra, fiz este percurso. Durante este percurso arranjei amigos, aprendi muito como cidadão, mas acima de tudo aprendi muito como açoriano. Nas minhas novas funções, quero-me disponibilizar, da mesma forma a trabalhar como eu fiz durante 5 anos, mas desta forma, com a mesma intensidade, desta forma em açorianos específicos, mais especificamente os açorianos que residem no Nordeste e os açorianos que visitem o Nordeste. Queria também agradecer a todos os deputados de todos os quadrantes políticos por tudo o que fazem aqui nesta Casa da Democracia em prol de uns Açores melhores. Aprendi, ao longo destes 5 anos, a amar ainda mais os Açores, como nunca antes. E gostava de deixar aqui um pedido a todos vós, deputados e membros do Governo. Atendendo à conjuntura em que nós nos encontramos, atendendo à situação em que nós nos encontramos no país e na forma internacional em que nós nos encontramos, pedi a todos vós que vivam e sintam a palavra Açores como nunca. Muito obrigado.
Eu aproveito este momento também para, em nome desta Assembleia, saudar todas as senhoras e senhores deputados que irão assumir funções autárquicas para as quais foram eleitos num elevado ato de cidadania e, assim em particular, Sr. Deputado Carlos Mendonça, também desejar-lhe as maiores felicidades nas suas novas funções, o maior sucesso e agradecer-lhe também pela colaboração e pela forma que dignificou este Parlamento e todos nós. Muito obrigada. Vou então agora ler a proposta de deliberação final. A mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores propõe que a Assembleia declare fim do período legislativo de outubro. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão.
A proposta de deliberação foi aprovada por unanimidade.
Muito boa noite a todos, muito obrigada e até segunda-feira. Um bom fim de semana.